Deputados, muito boa tarde a todos. Penso que temos reunido o quórum para iniciar a nossa reunião. Peço desculpa pelo meu ligeiro atraso. Tinha avisado, caso o quórum se verificasse antes, ali o deputado João Vasconcelos assumiria o comando das operações. Nós temos uma ordem de trabalhos breve, que eu penso que percorreremos rapidamente. O ponto 1 é a apreciação e votação da ata da anterior reunião, que foi a ata número 2/14 da primeira sessão legislativa. Não sei se algum dos senhores deputados quer propor alguma correção ou se está confortável com a ata. Senhor deputado João Vasconcelos, esse levantar de mão foi... Não. Então, foi fortuito. Não era penalti, foi casual. Bom, nesse caso, eu propunha a ata à votação. Se alguém vota contra, se alguém se abstém, a ata é aprovada por... Senhor deputado...
Prática que eu não tive na última reunião, é a abstenção dos ausentes?
Não, Sr. Deputado, eu penso que é aprovada por unanimidade.
Com condescendência, Sr. Presidente?
Com condescendência de todos. Obrigado. Aprovamos a ata por unanimidade, se o Sr. Deputado não se observa. Então a ata está aprovada com o acordo dos Srs. Deputados. O segundo ponto é relativo, transitou da anterior, já vinha da anterior reunião, que tem a ver com o plano de atividades da nossa Comissão. É a análise dos contributos apresentados para o plano de atividades da Comissão. Como os Srs. Deputados que têm já alguma experiência parlamentar já sabem que estes planos de atividades normalmente demoram um pouco mais de tempo a fazer do que aquelas que são as boas intenções anunciadas em cada uma das reuniões, de maneira que eu talvez propusesse aqui uma metodologia de nós constituirmos um grupo de trabalho com os coordenadores de cada um dos grupos, que é para a responsabilidade ser maior dentro de cada um dos grupos, e se, na próxima reunião teríamos talvez condições de ter um documento para analisar. Não é preciso fazer grandes transformações no programa anterior, no plano de atividades anterior. Eu penso que na próxima reunião talvez estivéssemos em condições de ter um primeiro esboço de programa de atividades que pudéssemos iniciar a discussão. Portanto, se os senhores deputados estivessem de acordo com esta metodologia, constituímos aqui o grupo de trabalho com os coordenadores de cada um dos grupos e agendaríamos para a próxima reunião uma primeira discussão sobre este tema. A senhora deputada Ana Miguel parece-lhe bem? O senhor deputado Diogo Leão também lhe parece bem? O senhor deputado João Vasconcelos também anuiu? A senhora deputada também dá a sua anuência, portanto, fica este ponto assim resolvido. Distribuição de iniciativa legislativa, ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Trata-se do projeto de lei 5714, primeira do PAN, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente e alarga os direitos dos antigos combatentes, antigos militares e deficientes das Forças Armadas, procedendo à 7ª alteração ao Decreto-Lei nº 503/99, de 20 de novembro, à 1ª alteração à Lei nº 9/2002, de 11 de fevereiro, à alteração à Lei nº 3/2009, de 13 de janeiro, e à 1ª alteração ao Decreto-Lei nº 76/2018, de 11 de outubro. Se os senhores deputados estiverem de acordo, tratando-se de matéria conexa, e creio, aliás, não conexa, idêntica à do projeto de lei do PC, do CDS, que já tinha dado entrada no, nesta comissão e distribuída ao Partido Socialista, se os senhores deputados estivessem de acordo, se calhar distribuímos ao mesmo deputado que fazia a apreciação de todos os diplomas. Eu penso que seja essa a prática da comissão, mas se não for, eu não a conheço, também não faço questão absolutamente nenhuma disso. Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu compreendo que essa possa ser a prática e por vezes é a prática em muitas comissões. Mas esta é uma matéria importante que o PS, obviamente, já tem uma iniciativa legislativa que era do CDS. Não foi? Isso mesmo. E agora há uma nova do PAN sobre, com, mais ou menos com o mesmo objeto. Eu acho que seria interessante dar alguma diversidade ao tema. E quando eu falo dar alguma diversidade ao tema, no sentido de que o PS fará o seu relatório, o PSD poderia fazer este sobre o PAN, e isto daria origem a uma discussão, acho eu, mais interessante do que sendo o mesmo deputado a fazer os dois relatórios. Era só isto que eu sugeria, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, quer expressar a sua opinião? Compreendendo totalmente a bondade da sugestão que fez, não é? E obviamente que tratando-se de uma matéria e para aqueles que, não é, de forma interessada conseguiram, enfim, abrir estes dois projetos de lei e consultar, no fundo, as alterações que estes projetos propõem, são de facto muito semelhantes, por isso ainda mais a sua sugestão faria sentido do ponto de vista de concentração de esforços da Comissão num único deputado relator, mas por outro lado compreendo perfeitamente a sugestão também do PSD e do Sr. Deputado Fernando Negrão, de que poderia enriquecer o debate se houvesse duas personalidades, dois deputados que pudessem, não é, desenvolver aqui esforços para tentar, enfim, não é, mostrar as semelhanças e diferenças destes dois projetos. Logo, nós, da nossa parte, também não temos nada a objetar. O relatório fica para o PSD.
Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, enfim, concorda com as propostas aqui apresentadas, mas eu sugeria, obviamente, poderá não ser neste ponto, poderá ser no ponto seguinte, tendo em conta que isto é uma matéria de alguma complexidade e também considerando que, no final da legislativa anterior, esta Comissão, pelo menos a Comissão anterior, já tinha feito um trabalho, de certo modo, exaustivo sobre a matéria e, nos últimos momentos, o Governo retirou a proposta, tendo em conta que ela tinha descido à Comissão sem votação e sem prejuízo, enfim, de outros grupos parlamentares também apresentarem outros projetos de lei sobre a matéria. Penso que, na opinião do Bloco de Esquerda, seria interessante constituir um grupo de trabalho, dar algum tempo sobre a matéria, para ouvir vários interessados, enfim, e são vários, não é? Pelo menos esta é a nossa proposta que nós temos, tendo em conta que isso não se compadece com, enfim, a apreciação ligeira sobre o tema, tendo em conta que ele também não deixa de ser polémico, pelo menos é aquilo que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pensa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A apreciação da Comissão de Defesa nunca é ligeira, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Tazarrel, por favor.
Muito obrigada. Não sei qual é a prática comum, mas uma vez que existe esta vontade de ambas as forças políticas, quer do PS, quer do PSD, em serem relatores, se para de alguma forma se poupar aqui alguns esforços de análise e até mesmo contribuir de uma forma mais enriquecedora com as diferentes visões que possam existir, se não é possível existirem dois relatores, mas um único relatório. Ou seja, se não pode haver uma apreciação conjunta, até porque existem algumas diferenças em relação aos dois projetos, mas não sei se é prático ou não comum, mas sei que noutras esferas é possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não é costume, nem... Penso, aliás, que só dificultaria um bocadinho a redação final. Sr. Deputado António Filipe não deseja pronunciar sobre esta matéria? Nesse caso...
Eu acho que nós não devemos complicar ainda mais uma questão que já é um pouco complicada. Portanto, eu acho que havendo dois grupos parlamentares com interesse em elaborar relatórios e havendo duas iniciativas ativas para já, acho que, enfim, devemos aceder a esse desejo e, portanto, nomear um relator para cada iniciativa. Sendo certo que poderá haver outras iniciativas a que sucederão outros relatores. Não é? Eu acho que, lá ver, eu compreendo a proposta. Eu acho que a prática mais comum é de que, sobre a mesma matéria, haver um relator, mas creio que não há razão decisiva para contrariar o desejo manifestado por mais do que um grupo parlamentar de poder relatar iniciativas sobre esta matéria. Acho que devemos respeitar isso, ou não devemos, é complicado mais. E, portanto, ficaríamos com dois relatores, dois relatórios que serão apreciados quando estiverem prontos e sem prejuízo de outras iniciativas serem discutidos noutros momentos. Sublinho, não, a prática normalmente seguida não é essa, mas é perfeitamente respeitável e, portanto, não nos oporemos a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que foi uma síntese muito sensata das posições que foram tomadas, havendo vontade nesse sentido do PSD de fazer o relatório sobre este projeto de lei. Penso que o poderá fazer, sendo certo que não se cria precedente nem num sentido nem no outro. Julgo que quando vierem, como provavelmente virão, novos projetos de lei sobre esta matéria, nesse caso então serão distribuídos de acordo com as regras regimentais. Dito isto, fica então atribuído ao PSD a elaboração do relatório sobre este projeto de lei do PAN. Se a senhora deputada Ana Miguel quiser indicar já o relator, pode fazê-lo, se não indica.
Isto vai parecer mal, mas indico-me a mim própria.
Não parece nada mal, parece muito bem. Senhor deputado, hoje já sai daqui com um plano de atividades carregado, que é o grupo de trabalho do programa de atividades e o relatório desta comissão. Entretanto, o deputado João Vasconcelos propôs que se elaborasse um grupo de trabalho sobre este tema. Eu julgo que aparecerão mais propostas. Eu acho que podemos pôr à consideração dos senhores deputados a constituição deste grupo de trabalho, sendo que o formaremos talvez mais tarde, depois dos relatórios apresentados e de eventualmente terem surgido ou não novas propostas. Se os senhores deputados anunciassem sobre esta proposta do senhor deputado João Vasconcelos, eu agradecia. Senhor deputado Diogo Leão, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, como o senhor deputado João Vasconcelos foi vice-presidente desta comissão na legislatura passada, bem recordou, esta comissão já teve um grupo de trabalho para acompanhamento das questões dos deficientes das Forças Armadas e antigos combatentes, que foi na altura elaborado numa proposta conjunta, mas proposta essa, do qual o Partido Socialista fez parte dos proponentes desde a primeira hora, e nomeadamente através do deputado Júlio Francisco Miranda Calha, deu especial ênfase justamente à questão dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas e à tentativa de podermos encontrar aqui um quadro legislativo mais favorável a este universo de portugueses que muito contribuíram para a defesa da República, para a segurança da pátria e para o prestígio das Forças Armadas e que merecem certamente um olhar reforçado e um olhar diferente sobre alguns dos problemas que hoje na velhice os atingem. Nesse sentido, o grupo parlamentar do Partido Socialista não altera a sua opinião, isto é, todas as matérias referentes aos deficientes das Forças Armadas, aos antigos combatentes, nomeadamente a construção de um novo quadro legislativo ou de um quadro legislativo de síntese que possa vir a incluir, enfim, todo um conjunto de legislação e já existente e possa também desenvolver novas abordagens, não é? Para atacar problemas como são os problemas dos antigos combatentes que hoje são sem abrigo, por exemplo, como mero exemplo, podem e devem ter um local próprio de reflexão nesta comissão. É evidente que esta comissão não se pode demitir de, em plenário, discutir estas questões, porque estas questões têm toda a dignidade justamente para que seja o plenário da comissão, isto é, para que sejam todos os deputados no seu conjunto a desenvolver essa mesma discussão. Mas eu compreendo, e pelos mesmos motivos que na legislatura passada nós propusemos a constituição desse grupo de trabalho, que ter deputados, no fundo, não é, especializados, que possam acompanhar em proximidade estes temas, que possam realizar as audições com as associações de antigos combatentes, com as associações de antigos militares, com as associações deficientes das Forças Armadas, pode ser uma mais-valia funcional para que possamos todos chegar a bom porto. Por isso, não tenho dúvida que quando o momento chegar, não sei se será agora, se mais tarde, Sr. Presidente, mas quando chegar o momento da votação, o Partido Socialista estará disposto a votar favoravelmente a constituição de um grupo de trabalho para este efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com todo o respeito pela proposta do Sr. Deputado João Vasconcelos, eu queria dizer que nós achamos que as matérias de grande relevância, como é a questão dos antigos combatentes, devem ser discutidas no plenário da Comissão. Porque o plenário da Comissão é que dá a devida dignidade à discussão sobre temas com a relevância deste. E por isso, nesta matéria, para mais, estando nós no início dos trabalhos, não tendo muitas matérias para discutir e para trabalharmos, acho que devemos fazê-lo no plenário da Comissão e não num grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu acho que vamos lá ver, eu creio que valia a pena fazer depender isso do destino que as iniciativas legislativas tenham em plenário, ou seja, se as iniciativas forem, se houver iniciativas aprovadas na generalidade, ou se houver, depois do debate em plenário, baixarem à Comissão sem votação, eu acho que fará todo o sentido que possa haver um grupo de trabalho. Agora, se as iniciativas forem rejeitadas na generalidade, estamos a funcionar com um grupo de trabalho antes, para depois as iniciativas serem rejeitadas e não baixarem à Comissão para a Especialidade, acho que estamos a deitar trabalho à rua. E, portanto, eu creio que estarei de acordo com a proposta. Creio que ela é prematura, porque temos que ver qual é o destino das iniciativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja expressar a opinião sobre esta matéria? Eu penso que estamos de acordo em reponderar este assunto nos termos em que o Sr. Deputado António Filipe o colocou e que o Sr. Deputado Diogo Leão também o colocou, após a análise das iniciativas e destas e daquelas que eventualmente venham a surgir. Nós temos aqui para distribuir uma outra comissão, uma outra iniciativa, caso algum dos seus deputados queira fazer relatório sobre ela, que é a iniciativa do CDS, que foi discutida na passada quinta-feira em plenário, que é o projeto de resolução número 37/14, primeira, que recomenda ao Governo que contabilize a avaliação obtida pelos ex-militares nos anos em que desempenharam funções das Forças Armadas, após ingresso na Administração Pública, para efeitos do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, SIADAP. Esta proposta foi distribuída pelo Presidente, este projeto foi distribuído pelo Presidente à 13ª Comissão, que é a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, mas com conexão à 3ª Comissão, Comissão de Defesa Nacional. Eu penso que seria útil, talvez, que se fizéssemos também um relatório sobre esta iniciativa. Caberia a quem agora este relatório?
Então, pela lógica seguinte, caberia ao Bloco de Esquerda.
Seria, alguns dos seus deputados, se ninguém se oferecer, a iniciativa, de acordo aqui com a informação dos serviços, o relatório caberia ao Bloco de Esquerda. Se algum dos seus deputados quiser fazer, Sr. Deputado João Vasconcelos. Então, Sr. Deputado Diogo Leão, deseja dar a palavra?
Sr. Presidente, é só uma dúvida em termos de metodologia. Não é? Sendo um projeto de resolução que já foi votado em plenário, não é? Eu creio que já está encerrado o processo legislativo. Não é? Isto é de iniciativa.
Sr. Presidente, sim, Sr. Deputado, sem dúvida que sim, mas o Sr. Presidente mandou baixar às comissões. Portanto, as comissões devem pronunciar sobre o projeto de resolução, nos termos em que essa questão pode ser suscitada na análise do projeto, mas foi o Sr. Presidente da Assembleia que a mandou descer às comissões, portanto, penso que merece essa análise. Fica então o Sr. Deputado João Vasconcelos com a responsabilidade de haver. Em termos de iniciativas, é o que temos para distribuir. Não sei se algum dos seus deputados deseja usar a palavra neste ponto, mas o último ponto é outros assuntos. Outros assuntos. Recebi da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares informação de que o Sr. Ministro da Defesa enviou um convite aos senhores deputados para participarem da sessão de encerramento do SEDA, que é depois, é o Centro Estratégico de Defesa do Atlântico, que é um seminário que decorre no Instituto de Defesa Nacional, corrija-me se eu disser alguma coisa errada, depois da manhã. E só 3 dos senhores deputados é que terão respondido. Eu nem sei se a resposta foi sim, foi não. Foi apenas dito que teriam respondido. Eu não preciso que me respondam, só vos apelo a que tenham em atenção esse convite e que façam o favor de dirigir a resposta ao senhor Ministro da Defesa. Senhor Deputado...
Paulo Muniz.
Senhor Deputado Paulo Luís.
Muniz.
Paulo Muniz.
Senhor Presidente, provavelmente é uma questão que surge pelo facto de ser a minha estreia nestas funções, mas de facto o convite está para as 16h30 em dia de plenário. e eu enderecei a minha resposta de concordância e de aceitação do convite, porque o tema interessa-me naturalmente aos Açores em particular, por se tratar do Atlântico. Mas há aqui duas questões que eu tenho. A primeira é, do ponto de vista processual, este convite surge às 16h30, porque é de facto a hora de encerramento e as coisas são como são, e coincide com o plenário, e portanto qual é que é a praxis que é habitual. E outra questão que fiz foi, eu infelizmente não consegui trazer a minha viatura dos Açores, o avião não teve capacidade para o fazer, e perguntei no mail como é que se processam as deslocações para assistir ao encerramento para o qual houve o convite. E a resposta que tive foi que a Comissão não assegura o transporte. Portanto, eu gostava de ser elucidado como é que normalmente isto funciona. De facto, exatamente, se for a vida e ficamos esclarecidos. E, portanto, eu fico, provavelmente sou o único com a dúvida, mas não sendo o único com a dúvida, agradeço o esclarecimento. Obrigado.
Sr. Deputado João Ataíde,
devem ser dúvidas de debutante, não é? É que as dúvidas são exatamente as mesmas, não é? E eu proponho, portanto, partilhar a despesa. Mas, fundamentalmente, era saber se podemos estar, estamos dispensados de estar no plenário ou não. Quanto à presença, acho que, dado o interesse da conferência, seria interessante. Fala um ex-auditor nacional e talvez por querer voltar. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, eu não estou em condições de responder por vós a esta questão. Aquilo que eu vos posso dizer é, nos dois sítios ao mesmo tempo não conseguiram estar. Mas eu penso que têm que colocar a questão às vossas direções parlamentares e a direção parlamentar vos dirá se aceitam ou não a vossa falta. Em qualquer dos casos, nem será falta, porque nem será necessariamente falta, mas em qualquer dos casos, se for necessário faltar, eu penso que a falta está justificada, desde que a justifique. Quanto à questão do transporte, de facto, senhores deputados, o convite é individual aos senhores deputados. Cada deputado assegura o seu próprio transporte. A questão da falta tem que ser colocada à direção parlamentar. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É no âmbito de outros assuntos.
Outros assuntos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 11 de julho de 2019, saiu uma resolução do Conselho de Ministros do Governo anterior, número 120/2019, que autorizava a realização de despesas para a aquisição de 5 aeronaves KC-390 e um simulador. E no seu ponto 1 dessa resolução diz o seguinte: atenta à aquisição dos equipamentos de guerra eletrónica para as aeronaves KC-390 à Elbit Systems, Elisra, até ao montante máximo de cerca de 45 milhões de euros, mais IVA. Como se sabe, esta empresa, Elbit Systems, Elisra, é uma das principais empresas fornecedoras de equipamentos militares aos diversos ramos das Forças Armadas Israelitas, portanto é no âmbito da aquisição de equipamentos de guerra eletrónico, e como se sabe, as Forças Armadas Israelitas têm um historial muito negativo, e esta empresa de segurança, que é uma das principais fornecedoras das Forças Armadas Israelitas, portanto, as mãos não estão limpas. Portanto, o Bloco de Esquerda, o que nós queríamos dizer aqui é que lamentamos que o governo português da altura, o Primeiro-Ministro é o mesmo, tenha feito a aquisição destes equipamentos de guerra eletrónica a esta empresa. Como se sabe, há atentados sistemáticos ao povo palestiniano da parte das Forças Armadas Israelitas, onde esta empresa é uma das componentes fundamentais da participação nessas ações, muitas delas consideradas ilegais pelas Nações Unidas. Sabemos o que se passa em Israel, na Faixa de Gaza, na Cisjordânia, e neste desidrato o Bloco de Esquerda queria manifestar aqui uma posição de repúdio. Lamentamos que o governo português tenha efetivamente enverdado para a contratação, portanto, dos serviços desta empresa, e não queríamos deixar passar isto em claro, portanto, para ficar em ato, Sr. Presidente, portanto, esta é a posição do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está manifestado o seu repúdio. Não sei se algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre outro assunto. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para dizer o seguinte, que a nossa posição é contrária à posição do Bloco de Esquerda. Nós achamos que o Governo tem liberdade contratual e, no âmbito da liberdade contratual, escolhe as empresas que entende que melhor favorecem aquilo que pretende adquirir para as nossas Forças Armadas. O facto de existir uma empresa que negocia a venda de material militar com um Estado legítimo, como é Israel, não parece, tenho mesmo a certeza, que não é razão para considerarmos que devemos condenar esse contrato que o Estado português fará com essa empresa. Portanto, para que fique a constar na ata, o PSD considera esta relação contratual legítima e o facto de ter ligações ao Estado de Israel é igualmente legítimo e não prejudica qualquer negociação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, para fazer minhas também a interpretação do Sr. Deputado Fernando de Garão e acrescentar só para efeitos de data que, enfim, desconhecendo os trâmites desta aquisição, a verdade é que tenho a certeza que não foi feita pelo Governo nenhuma escolha, nenhuma seleção de empresa com base em critérios ideológicos ou políticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ataíde, se faz favor.
Só gostava de aduzir mais alguns argumentos, para além daquilo que já foi referido, que é pelo PSD, que é pelo Sr. Coordenador. Nós não podemos, com isso, subverter as regras da contratação pública e, portanto, julgo que isto está sujeito a um concurso público, para além de que o Estado de Israel se distingue por ser altamente especializado nesta matéria de serviços de informação e, portanto, naturalmente, invariavelmente, que é pelo conhecimento e pelo know-how que tem a nível mundial, este tipo de concurso tem, passa pelas empresas israelitas, que não são elas próprias as mesmas que, no fundo, depois levam a cabo as intervenções junto do povo palestiniano. Portanto, não se podem confundir os assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhuma inscrição. Eu, antes de terminar a reunião, queria só sugerir aos seus deputados, se estivessem de acordo, que no início da próxima reunião, de hoje a 8 dias, às 15 horas, fizéssemos a fotografia do grupo da Comissão para podermos dar essa tarefa por cumprida. Senhor deputado, não precisa de vir de gravata, pode vir. Mas enfim, mas não lhe fica nada mal. Quando, não sei se conhecem aquela história que se conta de quando então, o Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, convidou o professor Adriano Moreira para ministro. O professor Adriano Moreira se apresentou sem chapéu e à despedida o professor Salazar terá dito: o senhor professor não tem um chapéu, é que lhe fica tão bem. Se o senhor deputado quiser, também lhe fica muito bem. Portanto, eu...
Eu não sei o que fizeram os outros, ainda está-se bem.